E agora a gente vai falar sobre meio ambiente. Estamos aqui no estúdio com o Gustavo Spadotti, ele é engenheiro agrônomo e analista da Embrapa. Veio a Maringá para uma palestra, que tem como tema preservar o meio ambiente e produzir alimentos. Esse é o nosso negócio. Para falar sobre esse assunto, então, estamos aqui com o Gustavo. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Ah, eu que agradeço o convite, Luciana, e estamos aí à disposição dos ouvintes.
Bom, o tema da palestra, preservar o meio ambiente e produzir alimentos. É possível conciliar?
Não só é possível, como acontece todos os dias no Brasil, né? Então, é um equilíbrio de uma balança que a gente sempre busca. E ela no Brasil hoje é um exemplo, não só para nós, para o povo brasileiro, mas um exemplo para o mundo. Em áreas de como você conseguir tirar o melhor proveito das áreas, produzir a maior quantidade de alimentos em respeito com as condições ambientais. Sejam elas condições de boas práticas agrícolas, de uso racional de fertilizantes, de defensivos agrícolas, mas também seja na preservação do meio ambiente em si, da vegetação nativa. Eu estava chegando agora de avião, mostrando para o colega que estava ao lado, sobrevoando aqui a região, você vê como... Quando a gente olha de cima, você vê todas essas áreas interligadas de APP, de reserva legal, que os agricultores precisam respeitar de acordo com o Código Florestal, como elas se conectam realmente, formando corredores de biodiversidade. Tudo isso é o papel do agricultor dentro desse conjunto de preservação do meio ambiente.
Os agricultores estão preservando, estão seguindo o Código Florestal e preservando o meio ambiente?
Estão, sim. A gente pode confrontar esses dados dentro do Cadastro Ambiental Rural. Então, a Embrapa Territorial faz esse trabalho de baixar todos esses dados, município por município, propriedade por propriedade, costurando todos esses dados para ver qual que é a dimensão territorial dessas áreas preservadas pelos agricultores. E quando a gente vê isso aí num cenário Brasil, a gente vê que um quarto do Brasil, 25,6% do Brasil, é preservado pelos agricultores, dentro das propriedades rurais. Levando em consideração aqui o estado do Paraná, por exemplo, isso chega a mais de 20% do estado. Ou seja, uma propriedade rural aqui no Paraná, por exemplo, em média, ela utiliza 70% dela para produção agropecuária e destina 30% da sua propriedade para a preservação do meio ambiente. Isso é muita terra e muito chão em prol do meio ambiente.
Então quer dizer que o Cadastro Ambiental Rural ele se tornou um mapa, um raio-x aí da atividade agrícola no país?
Exatamente, ele funciona assim como se fosse um imposto de renda da sua propriedade rural. É como se fosse um mapa dela, na verdade, um mapa dela, onde você indica até 18 categorias de preservação dentro dela. Seja topo de morro, áreas declivosas, APP, reserva legal, nascente d'água, todas essas categorias são passíveis dos produtores fazerem esse cadastro, esse levantamento, que nos deu a dimensão territorial de todas essas áreas que ele destina para a preservação do meio ambiente. Então, é a contribuição do agricultor, é a contrapartida dele em prol de estar utilizando essa terra para produzir alimentos, ele também destina parte dessas terras, no caso aqui do Paraná, 30% delas, para a preservação do meio ambiente. E realmente isso você verifica. A melhoria da qualidade da água, a melhoria da vazão das nascentes d'água, rios que eram intermitentes antigamente, hoje já passaram a ser mais perenes. Até a gente tem um caso clássico que o pessoal comenta, que é a mudança da cor das cataratas do Iguaçu, né? Que antigamente ela era vermelha, aquela terra roxa que vazava de todas as áreas de produção que acabava soreando um pouco daquelas cataratas. Hoje você vê ela cada vez mais límpida. Por quê? Porque é uma tecnologia como o sistema plantio direto, como o terraceamento, que impede hoje que partículas de solo vão carreando para o rio e deixando essa água mais vermelha. Então essa é a grande contribuição que os agricultores estão dando em prol da biodiversidade nossa.
Agora, essas informações do Cadastro Ambiental Rural, elas podem ser comprovadas por imagens de satélite?
Elas podem e devem. Esse é um grande papel que a gente tem de fazer a verificação delas. Por quê? Quando o agricultor fez esse cadastro, ele fez sobre uma imagem de satélite. Ele não fez num pano em branco. Ele fez justamente em cima de uma imagem de satélite com 5 metros de resolução espacial. Então, toda vez que ele ia lá e indicava uma reserva legal, indica uma APP, ele se comprometeu de que se essa área hoje, se ela não tem vegetação, ele, a partir do momento que ele assinou aquela declaração, ele destinou aquela área em prol do meio ambiente. E aí ele entra dentro de diversas categorias que vai variar de acordo com o tamanho da propriedade, de acordo com a época que ele ocorreu essa supressão, ele vai ter condicionantes dentro do código para que ele faça, se ele tiver em déficit, a recomposição ou pagamento por serviços ambientais das áreas deficitárias.
Uhum. E você estava comentando aqui com a gente antes da entrevista que até a NASA, né, participa desse trabalho, é isso?
Isso, a NASA chegou a validar um dos trabalhos que nós realizamos, que foi do tamanho da área territorial, a dimensão territorial que a agricultura brasileira ocupa no nosso território. Então a Embrapa Territorial foi lá, pegou cultura por cultura, todas as categorias, culturas anuais, perenes, de reflorestamento, juntamos tudo, deu que o Brasil cultiva 7,8% do seu território. Aí por sorte, assim, a gente não sabia que a NASA estava fazendo isso também. É, o Serviço Geológico Norte-Americano, em parceria com a NASA, realizou esse estudo que mostrou que o Brasil cultiva 7,6% da área.
Menos do que então, vocês calcularam.
Deu uma diferença aí de 0,2%, mas a gente entende, é difícil achar um pouco de açaí no meio da Amazônia, é difícil achar uma banana no Vale do Paraíba, então tem algumas categorias, até porque a NASA mapeou o mundo inteiro, né? E a gente mapeou só o Brasil, então tem uma diferença metodológica, mas os dados convergem para um resultado bem próximo.
E é um número bem pequeno, né? Um percentual muito pequeno da área.
É bem pequeno. Se a gente leva em consideração, por exemplo, com os Estados Unidos, eles cultivam mais de 15%, é mais que o dobro da área percentual do que nós. A própria Argentina, nossa vizinha aqui, cultiva mais que 12%. Alguns países europeus, quase todos eles, quase na totalidade deles, cultivam mais de 50% da área territorial deles. E o Brasil aqui com os nossos 7,8, gerando alimentos aí que hoje chegam à boca de mais de 1,5 bilhão de pessoas mundo afora.
Uhum. Bom, nesse momento a gente tem visto aí nos últimos dias, né, uma discussão muito grande em torno do desmatamento da Amazônia, inclusive com sanções internacionais, né? Qual que é a responsabilidade do agronegócio no desmatamento?
Bom, o agronegócio tem participação, obviamente, mas a gente precisa entender qual que é a participação do agronegócio em termos quantitativos e principalmente em termos qualitativos. Porque a gente tem um código florestal. O código florestal diz que, por exemplo, na Amazônia, uma propriedade rural ela tem que destinar 80% dela para a preservação do meio ambiente e ela só pode utilizar 20%. Bom, se esse desmatamento ocorreu dentro desses 20% e com uma autorização de desmatamento, ele é perfeitamente legal. Então, tem que entender melhor qual é o contexto de cada tipo de desmatamento, se ele está ocorrendo dentro das propriedades rurais, ele tem um tipo de enfrentamento, se ele está ocorrendo dentro de unidades de conservação, de terras indígenas, de áreas quilombolas, ele tem outro tipo de característica. Então, as estratégias que o governo deve tratar para cada um desses tipos de desmatamento são estratégias bem diferentes, mas todas elas possíveis de combater para que a gente caminhe cada vez mais para um desmatamento zero, mas um desmatamento zero ilegal, porque o Brasil também tem condições de fazer algumas supressões de vegetação para a produção agropecuária de forma legal e incondicionante com todas as leis brasileiras e com os mais rígidos padrões internacionais.
E mesmo nessa área da Amazônia, então, o cadastro ambiental rural ele consegue controlar, né, monitorar essa situação?
Exatamente. Mesmo na Amazônia, em todos os estados do país, todos eles foram obrigados a realizar esse cadastramento. E em praticamente todos eles, com exceção do sertão nordestino mesmo, quase todas as áreas já atingiram 100% da meta no cadastro ambiental rural.
Não tem como fugir desse controle, então.
Não tem, porque ele é um controle até interessante, porque ele te dá o benefício da lei para você realizar as recomposições. Então, se você está, principalmente aqueles que estão em desacordo com o código, eles são estimulados a realizar o cadastramento de forma a garantir os benefícios da recuperação deles. Então, ele vai ter um prazo mais alongado para fazer essa recuperação. Ele indicando que ele está em déficit, ele pode ter benefícios na hora de fazer essas recomposições.
Uhum. Bom, e a Embrapa também trabalha no desenvolvimento de técnicas, né? A gente tem técnicas que preservam, por exemplo, o solo, as florestas, inclusive.
Exatamente. A Embrapa tem uma rede de pesquisa em praticamente todos os estados do Brasil, todas as regiões nossas. Parcerias, como pode ser citada com a Cocamar e diversos parceiros na rede LPF, que é a rede de integração lavoura, pecuária, floresta. Uhum. A gente realiza diversos tipos de eventos e disseminação de boas práticas já pesquisadas e validadas, de forma a levar tecnologias para o agricultor que ele consiga produzir cada vez mais numa mesma área e assim evitar novas aberturas de novas áreas. Então, quanto mais você consegue otimizar de forma racional sua propriedade rural, menos você precisa de abertura de novas áreas para o sistema produtivo.
E isso é possível e está acontecendo.
Sim, hoje nós temos aí no Brasil uma grande diversidade de culturas sendo cultivadas, safra, safrinha, em muitos casos terceira safra com a utilização de irrigação suplementar, o componente florestal entrando, dando maior conforto animal e servindo de ciclagem de nutrientes para outras culturas, todo o programa ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o próprio sistema ILPF, que eu já citei anteriormente, uma tecnologia, por exemplo, da Embrapa, que é nacional, a fixação biológica de nitrogênio, que faz com que a gente não precise fazer uma suplementação de nitrogênio para culturas leguminosas, como é o caso da soja. Então, o Brasil é expert em desenvolvimento de tecnologias para as culturas adaptadas para a região tropical do mundo. Então, isso nós estamos realmente na vanguarda, não só da pesquisa, mas da aplicação dessas técnicas pelos produtores.
Basicamente, é isso que o senhor vai falar na palestra hoje à noite?
Exatamente. A gente vai levar esses dados para um público um pouco diferente. Que é nós da Embrapa, nós das cooperativas do Brasil, das associações do agronegócio, nós estamos muito acostumados a falar para nós mesmos. A gente está sempre conversando entre nós e a gente já sabe de todo o potencial da nossa agricultura e o agricultor sabe de todo o papel que ele tem em preservar o meio ambiente. Mas levar esses dados para a sociedade civil é um grande desafio que a gente tem hoje. É mostrar para as cidades o quanto o campo consegue alimentar as cidades nossas e ainda preservar o nosso meio ambiente de forma a equilibrar realmente essa balança que eu citei no começo. É deixar o mais equilibrada possível a balança entre produzir e preservar, que esse é o nosso negócio.
Você está falando dessa comunicação com a sociedade. É preciso desmistificar a ideia de que o agronegócio faz mal ao meio ambiente em algum momento, a esse senso?
A gente partiu de algumas narrativas que mudaram de caminho no meio da história. A gente vinha de um país, até a década de 70, que era importador de alimentos, e passou para um país que supre não só os nossos 200 milhões de habitantes, como envia alimentos para todo mundo. Então, esse caso que seria louvado como sucesso em qualquer lugar do planeta, nos últimos 10 anos começou a ter uma prerrogativa dizendo que isso é danoso. Então, uma tecnologia como a utilização de fertilizantes, a utilização de defensivos agrícolas nas lavouras, que faz com que a gente produza com segurança para o meio ambiente e para a sociedade de forma muito eficiente, isso começou a ter uma conotação negativa dentro da sociedade civil. E isso que precisa ser mostrado é levar a luz da ciência para mostrar que estamos produzindo cada vez mais alimentos, mas de forma extremamente segura, cumprindo com os mais rígidos padrões internacionais, seja da preservação do meio ambiente, seja da utilização racional desses produtos, para que a gente produza saúde, produza alimentos e produza divisas para o Brasil continuar crescendo e voltar ao caminho do crescimento mesmo dessa nação.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. E a Embrapa fica sempre à disposição de vocês.
Nós conversamos com o Gustavo Spadotti, ele é engenheiro agrônomo, analista da Embrapa e veio a Maringá para falar sobre a preservação do meio ambiente e a produção de alimentos. O tema da palestra é preservar o meio ambiente e produzir alimentos. Esse é o nosso negócio, será no auditório Kifuri Neto às 6h55 da noite de hoje. Assim.